muitos meses. A taxa de mortalidade infantil em 2023 foi a terceira mais baixa de sempre e a esperança média de vida, contra tudo o que disseram, voltou a subir depois dos duros anos de pandemia. Mas mais, Portugal tem hoje a taxa de sobrevivência ao cancro acima da média europeia e eu gostaria de saber qual é o melhor indicador do que este para medir os resultados. O relatório do Registro Europeu de Desigualdades do Cancro, que demonstra o sucesso de Portugal em várias patologias por comparação à média europeia. E por isso, senhores deputados, as notícias do caos do SNS são manifestamente exageradas e têm um único propósito, que é a agenda da direita de investir nos serviços privados. Todos os dias o SNS inova e está presente na vida de todas as famílias. Nunca como hoje o SNS deu uma resposta tão abrangente aos cidadãos, qualquer que seja a sua condição financeira. E essa resposta só pode ser dada porque houve mais investimento, mais profissionais, mais tecnologia e mais inovação. O SNS viveu durante estes anos a maior prova desde a sua criação. Uma pandemia que testou os mais antigos e sólidos sistemas de saúde do mundo. E o SNS só respondeu ao nível dos melhores, graças aos seus profissionais, aos recursos e aos investimentos feitos e à capacidade de organização e reinvenção que todos tivemos. Senhores deputados, sabemos que há dificuldades e desafios e foi por isso mesmo que o Partido Socialista sempre foi claro, não bastava aumentar os recursos. O SNS precisava de mais gestão e de uma reforma reorganizacional. E foi por isso mesmo que aprovámos nesta Assembleia a Lei de Bases da Saúde, aprovámos o Estatuto do SNS, aprovámos a Direção Executiva para gerir o SNS de forma integrada e em rede, uma reforma há muito aguardada e já concretizada e que está a dar os seus primeiros resultados. Instituímos as unidades locais de saúde a partir de um projeto piloto, de forma a gerir em todo o país e de forma integrada os serviços de saúde dos hospitais aos centros de saúde. Generalizámos as USFs, criámos os centros de responsabilidade integrada, estando o modelo de prestação de cuidados de saúde em profunda modernização. Criámos o regime de dedicação plena, que facilitará a fixação de médicos no SNS, através da atribuição de médicos neste regime, um aumento salarial superior a 43%. E temos, são os últimos dados que conhecemos, no fim do primeiro trimestre, 3.400 médicos que aderiram a este regime. E inscrevemos no PRR 1.740 milhões de euros para modernizar o SNS, o maior investimento feito em décadas no Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o conjunto destes diplomas foi trabalhado desde 2019, naturalmente interrompido durante a pandemia, e é a maior reforma do SNS desde a sua criação. E por isso, o país precisa de respostas claras dos partidos que suportam este Governo. Vai o Governo reverter a gestão integrada das respostas em saúde que está a ser feita pela Direção Executiva? Sim ou não? E se não, então foi mesmo apenas só para afastar o Diretor Executivo? Vai o Governo reverter a reforma das ULS, elogiada pela maioria dos atores de saúde? Ou vai reverter a descentralização de competências para os municípios? Vai continuar o reforço das USF tipo B, que eram 208 em 2015 e são hoje 632? Vai continuar a apostar nos centros nos CRIs, que constituem uma resposta para a fixação de profissionais de saúde? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS está sempre disponível para todos os debates, sobre o passado também. Mas é preciso que o Governo e o PSD e o CDS queiram falar do futuro, dos seus projetos, do que vão propor, para além de expressões vagas que estão no seu programa de governo, como plano de emergência do SNS, que ninguém sabe o que é, ou ainda melhor, o plano de motivação dos profissionais de saúde, que também ninguém conhece uma única linha. Senhoras e senhores deputados, os portugueses esperam que falemos de futuro e não destes debates de balanço que apenas pretendem encontrar os responsáveis. É por isso muito compreensível que um Governo que tanto quanto fala desta bancada, como quando fala dos briefings do Conselho de Ministros, como dos microfones em Bruxelas, mais não faz do que a oposição ao anterior Governo, tenha preocupações, infundadas desde logo, de que alguém queira governar a partir desta Assembleia. É que a partir do Governo, pelo que se vê, a palavra de ordem não é governar, é fazer oposição ao passado. Muito obrigada.
5.
A senhora deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Provavelmente quer 3 na primeira e 2 na segunda. Muito bem.
Presumo que o outro seja para mim, não é?
Ora então, para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao senhor deputado Alberto Machado, do Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, eu vou pedir aos serviços para lhe entregarem uma cópia do programa eleitoral do PST.
Bem.
Os 8 anos de governação do Partido Socialista foram pautados por duas estratégias diferentes. Inicialmente, o Partido Socialista procurou reverter todas as medidas com que se comprometeu quando chamou a Troika. E a seguir, limitou-se a fazer a gestão corrente do país à medida das demissões do governo e da pressão mediática da opinião publicada. As raras medidas estruturais que tentaram fazer foram um desastre. Já que falamos ontem no programa Mais Habitação e hoje falamos na capitulação do Partido Socialista face ao Serviço Nacional de Saúde, primeiro com as cativações de Mário Centeno e depois com a cosmética orçamental de Fernando Medina. O PS é responsável por ter deixado um SNS ligado às máquinas, cheio de problemas, com poucos recursos e dificuldades no acesso. Numa fuga para a frente, o governo anterior do Partido Socialista, quando sentia já ter perdido a mão no SNS, decidiu criar as ULS por todo o país. Só se esqueceu que a extinção das ARS implicava a necessidade de operacionalizar atempadamente a transferência de uma série de competências das ARS para as ULS, designadamente em matérias que implicam responsabilidade financeira e que asseguram parcerias tão relevantes para os cidadãos como o acesso às farmácias, às análises clínicas, à medicina física e reabilitação, à radiologia, entre muitas outras. A passagem de testemunho das ARS para as ULS nesta matéria não aconteceu como devia e a falta de preparação deixou o setor sem acesso aos pagamentos devidos. Situação que poderia colocar em causa a continuação da sua atividade e dos milhares de postos de trabalho
deputado,
que o setor alberga.
Então,
cabe assim perguntar ao Partido Socialista se está satisfeito com a situação e se considera ter sido prudente e responsável o anterior governo ao ter criado as ULS, não assegurando desde logo a operacionalização desta mudança.
Deputado.
Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento também, Sr. Deputado João Almeida, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. A Sra. Deputada disse que o PSD e o CDS fazem oposição ao passado e não têm soluções para o futuro. Eu devo dizer-lhe, se não apresentarmos o plano de urgência para a saúde nos 60 dias como nos comprometemos, tem a Sra. Deputada toda a razão. Até lá vai ter de esperar, porque nós esperamos 8 anos por aquilo que efetivamente os portugueses não tiveram. Eu vou-lhe só dar um exemplo. Em 2017 foi proferida a seguinte frase. 2017 é... De uma vez por todas, atento bem, Sra. Deputada, o ano em que todos os portugueses terão um médico de família atribuído. Eu não vejo outra prioridade mais relevante relativamente ao Serviço Nacional de Saúde que não seja garantir a cada português ter um médico de família. E, portanto, eu concordo com a importância desta frase. Foi dita em 2017 por António Costa. 2017, 2018, 2019... 2020, 2021, 2022, 2023. Sabe o que aconteceu em 2023, Sra. Deputada? Em 2023 havia 1.570.018 portugueses sem médico de família em janeiro. Havia 1.724.859 portugueses sem médico de família em dezembro. Estes dados são do portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, só no último ano de governação do Partido Socialista, o número de portugueses sem médico de família aumentou 9,8%. O que eu lhe pergunto é, com tanto dinheiro gasto a mais, qual foi a prioridade que tiveram para o Serviço Nacional de Saúde, porque efetivamente dar a cada português o seu médico de família não foi com certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Isabel Fernandes, Grupo Parlamentar do PSD, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ouvi com muita atenção a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva e, no seguimento da sua intervenção, eu gostava de colocar aqui algumas questões que me parece que não têm grande importância para o Partido Socialista e que estão relacionadas com os cuidados de socorro pré-hospitalar. É verdade que todos nós sentimos o conforto da segurança e da confiança nos cuidados prestados pelos profissionais de saúde portugueses, mas também é verdade que nunca foi tão difícil entrar na porta do Sistema Nacional de Saúde e chegar às mãos dos profissionais certos no momento mais adequado. Lamentavelmente, fomos perdendo estas expectativas e aceitando como normal, mas não é normal, não é normal e não é aceitável. Não é normal para nós, não é normal para os nossos pais, não é normal para os nossos filhos e não é normal para nenhum português e para nenhum cidadão que vive em Portugal. O Conselho Diretivo do INEM solicitou recentemente ao Governo um reforço de 25 milhões de euros para fazer face à situação crítica que atravessa. Falta serviço de helicópteros, ambulâncias, técnicos, obras, falta tudo. Como é que é possível ter chegado a este ponto?
Muito bem.
Tudo isto era previsível e era do conhecimento público. Ainda no passado dia 25 de abril, quando todos celebrávamos a liberdade, estavam paradas 28 ambulâncias do INEM por falta de técnicos. Milhões de portugueses privados da melhor resposta, no melhor tempo, em situações de risco imediato de vida. Este é também o 25 de abril de 2024. A média de chamadas diárias para o CODU foi de 4 mil por dia. Cerca de 173 por hora. Em Portugal, 173 pessoas por hora pede socorro pré-hospitalar. Mas faltam respostas, faltam meios, faltam técnicos, falta estratégia de gestão eficiente, falta sustentabilidade financeira e faltou vontade ao governo anterior. Esta é a herança de 8 anos de governação do Partido Socialista. O INEM está operacionalmente falido e a culpa não pode morrer solteira. Pergunto, senhora deputada, acha que a culpa desta situação é deste governo e é desta equipa do Ministério da Saúde?
Muito obrigado.
Se não é, e se as contas públicas eram tão saudáveis, qual a razão para chegarmos a este ponto?
Muito bem. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, para fazer o favor de responder. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. e Srs. Deputados, pelas questões. A primeira coisa que eu queria realçar é que nestas 3 primeiras questões, nenhum dos Srs. Deputados colocou em causa nenhum dos números que eu dali disse, nem sobre o reforço orçamental, nem sobre o reforço do número de profissionais, nem sobre o reforço da resposta, nem sobre a qualidade e os indicadores de qualidade do SNS. Srs. Deputados, nós não temos nenhum problema em fazer o debate do passado, mas eu estive múltiplas vezes ali naquela bancada a responder a todas as perguntas das senhoras e dos senhores deputados, sempre que me chamaram. E agora é a vossa vez. É a vossa vez. É isso que significa governar. É dizer ao que vêm. Dizem-me os senhores deputados, para que me vão entregar o programa eleitoral do PS da AD, e para eu ir ao programa do Governo. Era um debate muito interessante, porque entre um e outro texto há muito a discutir sobre o que recuaram. Mas eu não vou fazer esse debate. Aquilo que eu vos venho perguntar é: vocês querem mesmo que todo o Parlamento, os deputados de todos os partidos, discutam uma coisa que a única coisa que nós sabemos é que se chama plano de motivação dos profissionais de saúde? Vocês querem fazer uma discussão política sobre o reforço das condições de trabalho dos profissionais de saúde assente no nome plano de motivação dos profissionais de saúde? É que não há nada para perguntar. É que não há absolutamente nada para perguntar, porque não há nada, não há nada que os senhores deputados digam. Eu li com muita atenção a forma como os senhores deputados do PSD anunciaram este debate. Diziam coisas muito interessantes, por exemplo, Dizia ao Sr. Deputado Miguel Guimarães que um dos problemas que o nosso sistema de saúde tinha